Doutor Iago, como que está acontecendo esses casos de estelionato aqui em Carmo do Paranaíba?
Polícia Civil local vem fazer um alerta a dois tipos de crime que rotineiramente vem acontecendo aí na sociedade. Além de fazer um alerta, ela vai trazer orientações também no tocante aí, principalmente em evitar novas condutas criminosas em desfavor de diferentes vítimas, né? A primeira ação que está acontecendo já tem um tempo aqui na sociedade Carmo do Paranaíba, e eu queria destacar a importância da atenção de toda a sociedade, é um hábito antigo da criminalidade em agir, e também, de certa forma, causa, apesar de causar grande susto, né, na vítima, é um crime muito comum que, pela a forma com que eles agem, né, a forma com que ele consegue ser ardil, ele vem conseguindo aí ludibriar o cidadão. É o famoso golpe do falso sequestro. É aquela ação onde um grupo de criminosos liga na residência ou no celular de uma pessoa esta que tem um familiar, filho, que muitas das vezes pode ser vulnerável ou não, mas não está próximo da pessoa naquela hora, naquele local. Né? E os criminosos, né, os delinquentes de forma geral, ali na imposição de um ato de violência, né, de ameaça, ainda que por telefone, consegue amedrontar a vítima, consegue convencer a vítima ali de, no medo, no temor de que a sua vítima, de que a sua familiar seja executada, deposita ou transfere ou passa a senha de cartão de crédito com os devidos dados, né, a essa pessoa por via de telefone. Eu digo falso sequestro porque, na maioria das vezes, o grupo criminoso sempre ilustra toda a execução, inclusive com vozes da possível vítima, né, que é tudo uma ilustração, tudo uma ficção. Na maioria das vezes é a vítima mesmo, né, a pessoa não existe, o familiar não está com esse grupo criminoso, e os agentes aí acabam conseguindo, tendo êxito na obtenção da vantagem devida e caracterizando uma extorsão em desfavor das pessoas. Peço a devida atenção, sempre que ocorrer esse modo de ação, tentem entrar em contato com os familiares primeiro, para depois fazer qualquer outra, vamos dizer, qualquer tipo de depósito. Em sendo um sequestro efetivo, que não é muito comum, peço o acionamento imediato da Polícia Civil e da Polícia Militar, para que a gente trabalhe todo com um corpo de profissionais específicos para negociação. Aí já é um caso bem mais complexo, já é outra situação em desfavor da criminalidade. Mas na maioria das vezes, particularmente, sempre é um golpe, o golpe famoso do falso sequestro.
Aqui na nossa cidade aqui já teve bastante caso desse, doutor Iago?
Não, bastante não, mas recentemente, eu imagino que seja o mesmo grupo criminoso, vem acontecendo, né? Semana aí, nos últimos 15 dias, aconteceu duas vezes, e para evitar com que tenham repetidos casos, né, de igual forma, desse mesmo gênero, eu venho aqui fazer um alerta a todo mundo. A segunda situação que é importante destacar também, que veio acontecer duas vezes somente essa semana, e é um caso que tem potencial para também enganar muita gente, é um caso que está acontecendo. Na maioria das vezes, começa a seguinte situação. O criminoso se passando por uma pessoa do sexo feminino, e na maioria das vezes uma pessoa nova, né? Ela utiliza provavelmente aí fotos de uma pessoa, ela adiciona numa rede social, Facebook ou Instagram, e começa a ter um início de flerte com um cidadão. Algo normal na sociedade até então, beleza? Nesse início de flerte, nesse início de paquera, comumente falando, coloquialmente falando, a pessoa que está do outro lado, né, o outro interlocutor, envia fotos dessa menina, né, que não existe, ao cidadão. Fotos, na maioria das vezes, que é de uma menina menor de idade. Em tese, isto restaria caracterizado um crime por parte desse agente que enviou as fotos, né? O crime de pornografia infantil. A partir desse momento, esta pessoa, utilizando do artifício de que ele enviou imagens até a esse outro interlocutor, que na maioria das vezes é a vítima que está aqui na sociedade, ele começa também a extorquir a pessoa, né? Dizendo, inclusive, que é delegado de polícia lá no estado do Rio Grande do Sul e, mais gravemente ainda, falando que tem contato com a delegacia local aqui de Carmo do Paranaíba, tá? É, na maioria das vezes, já teve um caso aí a semana que a pessoa foi lesada, ela com medo de ser presa, com medo de ter alguma sanção estatal em desfavor dela mesma, pagou o dinheiro, né? É, transferiu o dinheiro a esse sujeito, a esse criminoso, sem as devidas conferências. Eu já adianto, essa pessoa não existe, né? Não existe nenhum tipo de ação policial que é feita de via tão informal, por meio de Facebook e Instagram, isso não existe. Essa pessoa não está nem perto de ser agente da segurança pública, tampouco contato com a polícia nossa aqui local, com a delegacia de polícia civil de Carmo do Paranaíba. Então eu faço esse alerta, peço ampla divulgação aí desses dois modos de execuções que estão ocorrendo nesses dias aí na cidade de Carmo do Paranaíba, e evitemos de certa forma que tenhamos aí mais pessoas lesadas, mais pessoas aí com um prejuízo patrimonial considerável.
Doutor Iago, o senhor acredita que esses bandidos, esses indivíduos que estão praticando os golpes aqui na nossa cidade, são aqui da região, do estado de Minas, ou seja, de fora, nosso estado?
Quanto ao primeiro tipo, né, o golpe do falso sequestro, eu imagino que podem ser pessoas daqui ou de próximo, mas se não for, tem contato aqui próximo, porque a quantidade de informações como nome, como dados e algo do gênero demanda alguma proximidade, algum contato, pelo menos de alguém que está passando essas informações ou diretamente. Ah, já o segundo modo de ação, né, que é esse estelionato aí, alegando ser pessoa da segurança pública, alegando ser da delegacia de Rio Grande do Sul, quanto a esse tipo de delito, como ele é um delito que envolve aí praticamente a rede mundial de computadores, ou seja, a pessoa é adicionada de qualquer lugar do mundo, né, por um meio telemático, seja Facebook ou Instagram, eu não faço nem ideia, não temos nem sequer limite de onde pode haver esse agente criminoso.
Tiago, muito obrigado pela sua participação e fica o espaço para suas considerações finais.
A Polícia Civil se coloca à disposição inteiramente para esse tipo de caso. A gente, tanto na lavratura da ocorrência, como em todo o amparo e representações judiciais para eventuais, né, prejuízos patrimoniais, e toda pessoa que vira sofrer algum delito desse tipo, peço que compareçam aqui, né, no período expediente da Polícia Civil, para que a gente possa estar adotando todos os trâmites processuais e legais, no conflito, né, especial também, além de responsabilizar pessoas, restituir aí um possível patrimônio à vítima. Para tanto, é imprescindível que a vítima tenha agilidade, né, na informação com o órgão de segurança pública. Porque se tivermos aí um lapso temporal, né, um interstício de tempo entre o fato e a notícia à polícia, provavelmente o prejuízo patrimonial, o dinheiro já se perdeu, já foi transferido a outras contas ou até mesmo sacado pelos agentes.